tudo bem, pessoal? Vou falar agora um tema muito importante que é muito fez parte do nosso domingo pela noite, que se chama Guerra dos Tronos. Uma matéria interessante, um escrito interessante feito pelo norte-americano George Martin na sua obra que seria inicial um jogo de tronos, que ficou o nome Guerra dos Tronos. Quem de nós não ficou atento em querer se situar num dilema muito grande, qual das casas você poderia fazer parte? A casa de Harling, a casa de Baratheon, a casa de Greyjoy, a da casa do Lannister, do Martell, do Stark, do Thuringer, de Tully, do West Tyrell. Quem não gostaria de fazer parte de uma dessas casas? Quem não gostaria de fazer parte de um dos Lannister e seu pequeno anão? Ou quem não queria se namorar de uma princesa que andava com o dragão? Porém, o tema que eu me refiro especialmente a esse livro e esse grande centro de atenções é a concepção moral que os norte-americanos botam numa série, determinando cada atributo e cada qualitativo para cada casa. Criamos assim o imaginário de termos uma justiça própria com as próprias mãos, numa luta incandescente onde todos querem o trono de ferro. Maravilha aquele trono cheio de espada. Aliás, até a Rainha Elizabeth gostou de ver aquele trono. Porém, o que vemos em cima desse tema é uma nova abordagem de Hobbes. É uma nova busca de lutas constantes de império contra império. E até hoje vai surgir uma nova versão da Guerra dos Tronos, porque ainda está acabada, onde de forma supina o Jon Stark, Jon, o homem dos lobos, o bastardo não, mata a princesa com seu dragão dormindo ao lado. Bom, tudo poderia passar numa grande ficção. No entanto, senhores, isso não deixa de ser uma realidade que nós estamos vendo dentro do mundo do direito simbólico. Ou seja, nós estamos vivendo num grande dilema aristocrático em nossas mentes, na escolha de escolas de defesa e escolas de ataque processual penal. No momento que se estabelece as grandes casas da Guerra dos Tronos, se estabelece uma fantasia do nosso inconsciente de querer aderir qualquer uma delas e, a partir delas, justificar nossos próprios atos. Ou, mais do que isso, senhores, nós somos os atos dessas casas de forma inconsciente. Essa nova visão que se apresenta na Guerra dos Tronos, ela faz, acima de tudo, um posicionamento de justiça até então nunca vista. Em outras palavras, a justiça não é só feita pelas suas próprias mãos. A justiça não é só feita de um filho, de um anão que mata o pai, ou da princesa libertadora que é morto pelo seu amor. É uma justiça totalmente ao inverso do que se aprende. Na verdade, é uma contra-engenharia de princípios éticos, porque ao final da obra não se imaginaria que justamente o libertador fosse matar justamente a rainha dos dragões. Não se consegue entender, na verdade, o que quer a cultura norte-americana dentro de um pragmatismo tão bonito como foi essa obra, mas possui um senso de destruidor total nas concepções da justiça. Observe, senhores, que por incrível que pareça, ao longo de toda a sua obra, existiu apenas um momento decisivo, onde todos elegeram que foi o novo sucessor, um aleijado, um cadeirante para coordenar toda a estrutura do império. Não porque seja cadeirante, muito pelo contrário, porque ele foi a pessoa mais simples e a pessoa mais intelectual e que soube ver o futuro na frente. Porém, me parece que a própria estrutura das Guerras dos Tronos, que é uma estrutura de uma sociologia medieval, onde Hobbes caminha, um destruindo o outro, se torna quase o dia a dia. O nosso dia a dia hoje da Guerra dos Tronos, ela comporta justamente uma justiça própria, de conceitos próprios, do que realmente uma realidade na qual enfrentamos. Voltar e falar em Guerra dos Tronos hoje é voltar e falar num conceito que há muito estava perdido em nossas mentes. Ou seja, o valor simbólico que cada um tem, o valor simbólico que cada um tem quando vai para uma luta. Quando você vai ter que enfrentar o grande perigo, você vai ter que enfrentar alguma coisa. E o que que a gente vê? A gente vê realmente que existe uma guerra invisível entre nós, entre os juízes, entre os nossos colegas, entre todas as gamas de conhecimento. A Guerra dos Tronos, ela não vem só mostrar o belo, mas ela vem mostrar um não humano que apresenta na contemporaneidade do dia a dia. Hoje, mais do que nunca, senhores, o que eu observo, né, não é só o sentido de vitória que era pregoado à estrutura, mas sim a necessidade de querermos ser o de uma aristocracia e buscar um trono de qualquer jeito, seja ele de qualquer casa. E me parece que não se mede esforço. Essa Guerra dos Tronos, ela pode ser, por um lado, extremamente nociva, porque mostra o mundo contemporâneo voltado por uma raiz histórica e que tem a sua chancela pelo grande número de audiência, ou seja, todos gostariam de estar naquele mundo. Porém, nem todos gostariam de sofrer, morrer ou ser torturados. O mais interessante, que cada casa possui uma característica própria de eticidade. Cada um conduz um padrão soberano de valor ético. Alguns sempre pagam o que devem, outros permitem que você sobreviva, desde que seja fiel, ou tem aqueles que você tem que lutar sempre na frente de batalhas para ser o eterno. E tem aqueles que vão proteger sempre os homens do norte. O lobo, uma figura mística até cantado em prosa há muito pela toda a nossa cultura ameríndia, se transforma hoje numa grande chave de conquista, onde você pode ser o líder, como assim foi. Quem saiu vitorioso nessa história foram os lobos. Porém, se esquece, senhores, que vários símbolos que ali estão presentes fizeram com que a gente pensasse que o mundo poderia ser diferente, até em conceito de liberdade. Por incrível que pareça, indiscutivelmente todos daquela série, todos os personagens, salvo engano, morreram, tiveram seus familiares mortos, tiveram seus filhos mortos, tiveram mulheres grávidas mortas, e o pior e o melhor, a maioria deles estiveram presos. Ou seja, buscamos uma liberdade mitológica, histórica, dentro desse conceito da Guerra dos Tronos, como símbolo daquilo que não conseguimos ter e nem valorizamos dia a dia. A classe dominante hoje tem sido sempre assim em nossos tempos. Vivemos sempre com pessoas que tentam nos aconselhar, mas que não fazem parte da nossa estrutura e que não sabem o que é o nosso dia a dia. Vemos sempre um contexto de tentar buscar conselhos e referências iguais Guerras do Trono e, na verdade, não convivem, não sabem o que é ter umas custas do processo a ser pago, ou interposição de um agravo, ou mesmo um recurso em sentido estrito de forma necessária, ou mesmo um habeas corpus. A Guerra dos Tronos vem demonstrar que tem pessoas que vivem somente nesse sonho hipotético e tentam nos ensinar uma real qualidade de vida, mas que não fazem parte de nós, defensores. E esse jogo, eu chamo jogo de direitos, é um jogo de quem? Aquele que apregoa que tem conhecimento igual de um defensor, mas, no entanto, muitas vezes ele nunca passou de uma tribuna do júri, ou mesmo nunca sustentou um plenário com três, quatro colegas. E esse jogo de direito, que muitas vezes quem ensina e que nunca fez parte, é que faz com que a Guerra dos Tronos se transforme cada vez mais um símbolo de poder e de glória daqueles que assistem. Jung já dizia que nós temos que trabalhar com símbolos, eu concordo, mas os símbolos não podem ser uma inversão da verdade. Os símbolos não podem ser apenas para demonstrar o que o homem faz naquele momento, mas os símbolos devem ser uma antecipação dos perigos que aí estão. Quando eu falo Guerra dos Tronos, eu falo também em Guerra de Direitos. Eu falo também uma antiga Idade Média, que foi a matéria dessa série, a matéria desse livro, que hoje faz de uma essência contemporaneizada. Hoje nós temos a Guerra dos Tronos virtuais, o WhatsApp, o Google, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, e agora está vindo o novo Orkut. Hoje nós temos guerras virtuais que são lindas, mas não representam o conteúdo jurídico que nós devemos ter de conhecimento, somente nós. Saber valorizar as pessoas e compreender muitas vezes os assassinatos, as torturas, as crucificações, as bárbares, os estupros que estão naquela série, é dizer que o homem faz isso e que bonito que faz, e nós nada fizemos sem ser continuar a ver essa série. Não é à toa que um dos personagens principais não é o humano. Um dos personagens principais é um dragão, que possui a maior força e que não se relaciona com o homem sem ser a sua princesa, e quiçá aquele que matou a princesa. Ou seja, o maior poder está muito longe dos homens, é aquele que voa. O maior poder não é aquele que determina pague que você deve, mas o maior poder está você separar e ficar longe de homens ruins, humanos ruins. Por essa razão, mesmo sendo os grandes dragões, um deles foi sacrificado, só restando um no final. A grande importância dessa obra, senhores, é nós distinguirmos e dizer assim: quando vamos colocar nosso dragão em risco? E quando vamos botar nosso amor para pessoas que logo, logo podem nos traicionar? O direito é a mesma coisa. O direito segue os mesmos princípios. Ou você pega o dragão da sabedoria e procura voar muito longe para aprender bastante, ou você não voa e tenta sobreviver sempre no mesmo caminho. Esse é o podcast de Marco Mejía, falando um pouco, divergindo um pouco sobre a Guerra dos Tronos e a sua forte influência de Hobbes nesse contexto, e sim, que a justiça caminha também pela questão simbólica, e como não. Ademais, há de ser dito que um dia eu tentei colocar essas grandes teses do teoria dentro de uma tribuna da Guerra dos Tronos, e comecei a perceber que todos os jurados ficaram atentos para ver qual seria a minha colocação, e aí cheguei à triste conclusão: todos vêm à série para ver a destruição e morte de alguém, mesmo que esse alguém seja completamente justo e inocente. Prova disso foi a morte da princesa, justamente por seu príncipe encantado. Não restou outra alternativa do que o dragão recolher e ir embora com a sua princesa. Essas histórias de pragmatista americano são muito boas para ver até que momento nós podemos ser e realmente ser de justiça, ou ser apenas coadjuvante no mundo processual. Esse é o podcast Marco Mejía. Estou aí para ouvir críticas, considerações e, acima de tudo, aguarde o curso Nicodemos, que vai ser muito legal. Forte abraço para vocês.